Segunda-feira, 19 horas. Verificando os quórum legal, estão abertos os trabalhos da sessão e convido o vereador Edson para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Votação da ata da sexta sessão ordinária. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovada a ata por todos. Solicito ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Alvecir Roque Tabaldi, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Projeto de Lei 09/2016 institui o respectivo quadro de cargos e funções, estabelece o plano de carreira dos servidores do município de Engenho Velho e de outras providências.
Pequeno expediente. Com a palavra, vereador Edson. Vereador Domingos. Vereador Glaucio. Vereador Valcir. Vereador Lucimar. Vereador Cláudio Miro. Vereador Antônio. Vereador Alvecir. Grande expediente. Com a palavra, vereador Edson. Vereador Domingos. Vereador Glaucio. Vereador Valcir. Vereador Lucimar.
Primeiramente, quero cumprimentar a nossa presidente, demais colegas vereadores desta casa, cumprimentar os funcionários também deste poder legislativo, de modo especial, suplentes de vereadores que estão aí, né, ex-vereadores e que concorreram a vereador pelo nosso município. É com muita honra que a gente recebe todos vocês aí para acompanhar os nossos trabalhos. Primeiramente, quero, de modo todo especial, agradecer a nossa presidente por ter nos dado a oportunidade, com alguns colegas vereadores e também o prefeito Valdecir, de viajar a Brasília, na 19ª marcha dos prefeitos, onde lá nós estivemos participando, e também estivemos na Câmara dos Deputados Federais, encaminhando os nossos pedidos, conversando com os nossos deputados, para tentar trazer algum recurso para o nosso município. Mas, infelizmente, esta data de 9 a 12 de maio já estava marcada desde o ano passado para esta marcha dos prefeitos a Brasília e coincidiu justamente com uma semana onde o Brasil viveu um momento histórico, porque nós tivemos a nossa presidente passou por um processo no Senado de afastamento, portanto, todo esse momento histórico que vocês bem sabem. Ou seja, a nossa presidente estava enfrentando um processo de afastamento no Senado. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também estava afastado. E vocês sabem os motivos também. O presidente interino da Câmara dos Deputados, o senhor Maranhão, também naquela semana, se não me falha a memória, foi na segunda-feira, ele anulou a votação na Câmara dos Deputados, né, do impeachment da presidente, e algumas horas depois ele voltou atrás, na segunda-feira à noite. Então, realmente uma semana muito tumultuada, por esses motivos que eu acabo de colocar. Por isso, a 19ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, ela ficou um tanto quanto meio que sem sentido. Por quê? Porque nesta marcha, que nem o ano passado, vereador Beto, vereador Glaucio, que estiveram lá juntamente comigo também e com o prefeito, nós tivemos a presença do presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vários deputados e vários senadores estiveram lá apoiando, incentivando a marcha dos prefeitos. E neste ano, por todos esses motivos que eu acabei de relatar aqui, nós não tivemos a presença dos presidentes, nem do Congresso, nem da Câmara dos Deputados. E também era para estar lá a presidente, né, a Dilma, mas foi um representante lá participar da marcha. Então é um momento bastante difícil para nós, para os prefeitos principalmente, que aguardavam ouvir tanto da presidente, né, uma notícia boa, mas eu acho que foi de fundamental importância nós participarmos para nós sentirmos a realidade do nosso Brasil. É claro que algumas coisas foram avançadas desde a última marcha do ano passado, algumas conquistas foi alcançado e logo logo nós vamos perceber aí, principalmente os prefeitos aí vão perceber no retorno do FPM, aquela questão de 1%, né? Enfim, tem tantas outras questões que foram negociadas e que foram colocadas em pauta e que estão sendo colocadas em pauta, tanto no Congresso Nacional como na Câmara dos Deputados, em favor dos municípios. É um momento difícil para o Brasil, porque é uma crise mundial e essa análise nós temos que fazer. Que enquanto nós estamos vereadores, é preciso entender o que está acontecendo com o mundo e com o Brasil e com o nosso município, porque é uma crise mundial de longa data e que afetou o nosso Brasil, e para piorar esta crise econômica no Brasil, houve e está acontecendo uma crise política muito grande e que piora consideravelmente esta crise econômica. Porque quando se tem uma crise entre as instituições, ou seja, entre o executivo, parlamento, congresso, enfim, fica difícil para o Brasil recuperar rapidamente e sair desta crise que abalou o Brasil. E, sem sombra de dúvida, não vai ser uma tarefa fácil para o presidente interino, Michel Temer, que está aí, assumindo na condição de presidente, nesse tempo em que terá todo o processo no Senado do impeachment, né? E se vai ter o afastamento ou não da presidente Dilma. Então eu acho que o nosso prefeito, Valdecir Estevão, ele ouviu, ele sabe da real situação do Brasil, ele sabe da situação do nosso município. Quem tem que tomar as decisões é o prefeito. O que tem que fazer para resolver certos problemas é ele que tem que fazer. E é claro que nós, enquanto vereador, nós temos as nossas responsabilidades e os nossos compromissos também. Por isso que os projetos que nós vamos votar, nós temos que prestar mais atenção, porque talvez se nós tivéssemos tomado algumas atitudes em alguns projetos aí, votado contra, algumas coisas não estariam aonde estão. Então, resumindo essa questão da marcha, senhora presidente, foi importante, porque a gente sempre aprende, a gente sempre escuta, e pela primeira vez nós tivemos a presença de um ministro, agora me ajuda em lembrar o nome, Gilmar Mendes, isso. Pela primeira vez, em 19 marchas que acontece, é a primeira vez que um ministro participa. Então isso já é importante para esta marcha, né? A presença do ministro. Então o que eu tinha para relatar por enquanto era isso. Depois, se os nobres colegas que estiveram em Brasília colocarem mais alguma coisa e eu lembrar, eu volto para essa tribuna para colocar.
Com a palavra, vereador Cláudio Miro.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa e também os assistentes que estão hoje à noite aqui. Eu queria fazer um pequeno comentário em relação ao ponto facultativo que está acontecendo todas as sextas-feiras. Pelo menos começou agora no início do mês de maio, já se passaram duas sextas-feiras. Eu, particularmente, eu estive visitando algumas famílias aqui do nosso município, principalmente o comércio do nosso município. O que eles colocaram para mim? Algumas pessoas até culpam até os vereadores. Por que os vereadores não podem fazer alguma coisa? Porque durante a sexta-feira, várias pessoas vêm até o centro da cidade e se tem a câmara fechada, a prefeitura fechada, eles acham que não é viável vir até a cidade. O que dizem as pessoas que estão ali fora? Será que fechando a prefeitura na sexta-feira, qual será a sua economia? Inclusive teve até uma pessoa que me pediu: vereador, tu podia fazer um pedido de informação do primeiro mês? Quanto vai ser economizado? Será que o comércio vai ganhar com isso? Ou será que o comércio vai perder? Alguns dizem assim: se fecha na sexta-feira agora, até outubro, novembro, dezembro, será que não vai fechar a semana toda? Então, é alguns questionamentos que tu fica, assim, às vezes, sem dizer nada pro povo, né? Mas se algum vereador sair por aí e fazer uma visita no comércio, vai ver que tô falando a verdade. Em relação, nós temos um projeto aí de lei, de número 09/2016, é um projeto que está dando entrada hoje, se não me falha, né? É um projeto muito polêmico. Nós devemos analisar, olhar e se informar bem antes de votar a favor ou contra, para nós não se arrepender mais tarde. Então, acho que alguns funcionários preferem a favor, uns contra, mas, na verdade, é um projeto que tem que ser muito bem estudado para que não haja nenhum problema no futuro. Por enquanto, era isso.
Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora Presidente, colegas vereadores, nossos funcionários da casa, ao ex-vereador Dair, suplente de vereador Ibrair e os demais que nos assistem. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de usar essa tribuna e dar os parabéns ao Dia das Mães, que passou uma semana atrás. Eu acho que nós não tivemos sessão nesse dia, então antes tarde que nunca, lembrar das nossas queridas mães. Seja branca, preta, da cor que for, sempre é mãe, né? Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do nosso projeto que vem nos preocupando também. Projeto de lei número 019, do qual o colega já deu uma pincelada, institui respectivo quadro de cargos de funções, estabelece o plano de carreira dos servidores. Então, esse projeto, ele é bem extenso, que abrange todos os funcionários. E é claro, eu ainda digo aqui, já estive conversando com o Dr. César, nós pedimos um estudo mais profundo, né? Porque hoje nós temos com as folhas, com o orçamento nosso, está ultrapassando 53%. Eu acho que aonde aprofundar esse estudo, podemos até votar, mas vai depender de cada um, porque vai passar bem dos 54%. Então, eu acho que nós temos que refletir. É claro que nem diz o colega, os funcionários, de repente vão ficar com queixa, mas eu não quero ir para a cadeia por causa de um projeto, simplesmente uma aprovação para beneficiar. Eu acho que tem que ter um estudo aprofundado, porque simplesmente mandaram um projeto aqui para nós e próprios funcionários disseram que vão ganhar, só que é para nós pensar, porque está ultrapassando o impacto. O impacto vai ultrapassar, César. Então a gente vai ter que começar a pedir desde amanhã um estudo para ver se nós podemos votar ou não podemos votar, né, César? Eu acho que a gente, vocês sabem muito bem da minha posição, sou favorável, sem sombra de dúvida, que todos que trabalham merecem ganhar. E ainda mais, se aperfeiçoando cada vez mais. Eu acho que nós precisamos dessas pessoas, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que trabalhar dentro dos limites da nossa comunidade.
Com a palavra, vereador Alvesir.
Quero cumprimentar a nossa presidente, Elisângela, colegas vereadores, ex-vereadores, suplente de vereador, assistente e funcionário desta casa. Quero agradecer a nosso presidente por ter nos liberado para esta viagem, onde, pela parte da segunda-feira, nós estivemos a Porto Alegre, junto com o vereador Lucimar, onde fomos visitar o gabinete dos deputados estadual. E à tarde nós viajamos até Brasília, onde tivemos os 4 dias aí da marcha dos prefeitos. Visitamos também alguns gabinetes de alguns deputados. Sabe que estava tão difícil lá de chegar aos ministérios, câmaras de deputados, estavam tudo em função, como muito bem colocou o nosso colega vereador Lucimar, por aquele motivo de transição de governo, troca, enfim, foi um... Vocês puderam acompanhar pela, através da imprensa também, né? Como é que estava a situação lá. Uns tentando fazer aquele jogo, né? Para tomar o poder, como aconteceu. Vamos aguardar, vamos ver se realmente é motivo de impeachment ou volta. Eu fico assim, até aguardando para ver que eu, no início lá do, da conversa, Fernando Henrique Cardoso falou que não era motivo para impeachment da nossa presidente. Mas no decorrer das andanças, pressão talvez de partido, de um e do outro, concordou e foi junto. Quer dizer, é fome de poder. Deu para ver lá na posse do Michel Temer, o candidato derrotado não saiu do pé do Michel Temer ao lado. Parecia que estava fazendo uma pressão aí que ele não falasse alguma coisa diferente. Deu para entender. Quer dizer, veio de uma, duas, três, na quarta eleição, não deixou governar. Ficou sempre complicando uma coisa e outra e queria de qualquer forma fazer com que, junto os deputados, senadores, imprensa, viesse chegar ao ponto que chegou o nosso Brasil. Só atrapalhando. Eu cheguei a dizer lá, numa conversa, que se for Michel Temer também o presidente, que seguir ele, eu, particularmente, vendo como agricultor, eu digo, não precisa melhorar nada mais. Já como está bom demais para a agricultura, o que nós tivemos de avanço com os últimos governos Lula e Dilma. Com o juro diferenciado, com praticamente sem juro na parte de investimento, mais alimento, que a maioria pegou a nossa região, que hoje, dá para se dizer, ficou fora quase ninguém. Um dinheiro que nunca na história aconteceu isso. Acesso ao crédito fácil que a gente teve nos últimos anos, nunca faltou. A agricultura foi, vejo eu, excelente, e ainda mais a condição climática boa também favoreceu tudo isso. Mas enfim, muito bom. Não digo se melhorar, mas melhor que isso, então temos que dar os parabéns para quem está aí. Nós tivemos, enfim, a marcha dos prefeitos, onde teve lá o palestrante Paulo Kiyokoski, presidente do CNM, um cara muito inteligente, um cara que falou um dia todo lá, que foi uma maravilha, né, colega vereador? Assim, um homem de uma inteligência, uma coisa impressionante, que a gente precisava ter um pouco daquela sabedoria que tinha lá para se superar um pouco. Mas foi excelente. Ele depois parece que está com problema de saúde, no dia seguinte ele não pôde vir, aí parece que está enfraquecendo um pouco, mas enfim, muito bem colocado por ele. Vai até sentir dele assim, ó, diz pessoal, tomara que não, mas ainda um dia alguém vai dizer assim, vamos sentir saudade desse tempo. Então é uma coisa assim que, tomara que não, né? Tomara que as coisas comecem a andar, comecem a melhorar. O Brasil tem essa confiança que deveria ter. E eu acho que com o tempo isso, mas não vai ser de uma hora para outra. Se questionou muito, né? Se fala muito, problema de governo, desemprego e tal, mas a gente vê por aqui no nosso município que pouco nada é feito para o emprego. e tu pega no geral 5.680 municípios, né? Se cada um fizesse uma partezinha, não estaria nessa situação. Cada um teria que pensar, ver a possibilidade de trazer no município alguma coisa para gerar emprego aqui, diminuiria, ajudaria, não carregaria toda a culpa para cima. Uma presidente, como está sendo culpada aí do desemprego fora do... Fora não, eu digo, porque isso aí há mais anos tinha mais do que isso de desemprego. Depois veio o governo PT, conseguiu reduzir, vim para uma taxa muito baixa, mas é aquilo que eu falo, não é... Quase hoje voltou à realidade. As empresas, assim, tinha gerado muito emprego pelo fato de ter crédito fácil, recurso para comprar o que quisesse. E aí, hoje, não vão poder, vamos dizer, uma empresa aí vende máquinas, toda hora está vendendo. Já venderam aqui na nossa região, para uns 10, 12 anos, dá uma freada, isso não tem a dúvida. É o efeito da questão do desemprego um pouco. As montadoras aí não vão estar aí a vida todo dia vendendo, como vinham vendendo. Porque na região que todo mundo abasteceu. Máquinas novas, trator novo, plantadeira, enfim. Vai demorar uns anos para voltar a comprar de novo. Então eu acho que não poderia acontecer, teria que ter outra saída, mas enfim, é uma realidade isso. Então por enquanto eu quero agradecer. E se tiver mais assunto nas explicações pessoais, eu volto.
Ordem do dia. Pedido de informação número 01/2016. Fornecer documentos que atestam as viagens referente aos empenhos número 972 e 1234 de 2016. Tais como contratos, notas fiscais, valor do quilômetro, placa dos veículos e data das viagens.
A assessoria manifesta-se pela legalidade e constitucionalidade do referido pedido de informação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator, vereador Edson Martinelli. Verificando que a referida proposição está de acordo com as disposições constitucionais e em consonância com a lei orgânica do município e demais legislações infraconstitucionais, obedecendo às técnicas jurídicas e legislativas, recomendo sua regular tramitação, a fim de que seja aprovado pelos nobres vereadores. Demais membros da comissão, Glaucio Luiz Bernardi, presidente, voto de acordo com o relator, e Lucimar Antônio Volpe, vice-presidente, voto de acordo com o relator.
Está em discussão o pedido de informação número 01/2016.
Como já cumprimentei a todos, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores a respeito desse pedido de informação. Se trata de duas viagens a Porto Alegre, da qual uma de caminhão e, pelo que a gente se sabe, outra de ônibus. A gente quer pedir uns detalhes, porque se for simplesmente uma viagem de ônibus no qual o empenho é de 7.300 e pouco, a gente vai ter que verificar. E a outra é 2.300 e poucos reais. Então, há um desequilíbrio muito grande a respeito dessas duas viagens. Então, eu pido o apoio dos colegas vereadores.
Continua em discussão o pedido de informação. Não havendo mais discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovado o pedido de informação número 01/2016 por todos. Explicações pessoais. Com a palavra, vereador Edson. Vereador Domingos. Vereador Glaucio.
Bem, queria cumprimentar aqui a nossa presidente Elisângela, colegas vereadores, ex-vereadora Adair, nosso funcionário dessas casas e assistente. Também queria aqui agradecer a nossa presidente por liberar eu o vereador Alvecir e Lucimar para participar da 19ª Marcha em Defesa dos Municípios, onde lá foi discutido vários assuntos, tinha aproximadamente 4 a 5 mil pessoas, prefeitos, vereadores, secretários e assessores. É o terceiro ano que eu vou. Eu acho que esse ano, como o Lúcio colocou, ficou meio conturbada a marcha, né? Pois a gente vai lá para ter alguma boa notícia, né, e para os nossos municípios. Acho que todos os prefeitos e vereadores que estão lá foram no intuito de buscar recurso, de ver uma luz, porque vimos lá várias realidades de vários municípios, piores, melhores que os nossos. Eu acho que lá deu para se ver um pouco de tudo. Com a conturbação que está lá, com a troca de presidente, então, tinha dias que a gente não podia nem chegar nos ministérios, não tinha gente, não dava para entrar, ficou meio difícil. Mas fomos nos deputados nossos, gaúchos, em busca de recursos, e tanto o Lúcio como o Zé foram na bancada deles, eu e o prefeito fomos nas nossas. Não é muito animante, mas uma boa notícia é que o Covatinho já colocou para nós lá que ia repassar mais um recurso para o nosso município. Mas acho que o evento perdeu um pouco com a saída do Paulo Zulkowski, que é o presidente da CNM, que é um municipalista, um cara que luta pelos municípios, e como a filha dele estava para ganhar nele, ele teve que sair da marcha e vir para Porto Alegre. Aí, então, acho que perdeu um pouco o foco da marcha. Acho que, e também, que nem o Lúcio citou, outros anos já tivemos o presidente do Senado, da Câmara lá. Esse ano tivemos poucos deputados, só a senadora Ana Amélia. Então, com essa conturbação que está lá, pouca gente lá nos prestigiar. Mas, tirando isso, acho que foi bem proveitoso e acho que temos que rezar e acreditar que vai ficar melhor, que o povo brasileiro que se ajeite, que se tomam, não dá para nós ficar aqui julgando partido, não partido, porque eu acho que a pessoa que assume lá vai ter que botar umas rédeas no Brasil e tocar em diante para nós não sofrer mais tarde.
Com a palavra, vereador Valcir. Vereador Lucimar.
Só para ajudar e complementar, que muitas vezes informações que a gente busca e que a gente fica sabendo, ela é sempre bem-vinda, como as informações que os nobres colegas trazem aqui. Eu sempre tento tirar o máximo de proveito e ouvir com bastante atenção. Só para citar um exemplo para os senhores, que foi colocado lá, a merenda escolar, vem para os municípios 30 centavos por aluno. O município gasta R$2,50. Foi feito, a CNN mandou fazer uma pesquisa, e o município gasta R$2,50 por aluno. Quando o presidente Lula entrou lá, assumiu como presidente, era 0,13 centavos por aluno. Ele aumentou para 0,30 e nunca mais foi mexido. Então essa é a luta dos municípios, essa é a luta da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios. O transporte escolar é outra briga. Governo federal repassa dinheiro insuficiente. O governo do estado também deveria repassar, não repassa. Aí sobrecarrega o município. Outro exemplo é o teto do salário dos professores. O governo federal aprova, mas aí não manda o recurso. Aí sobra para quem pagar? Para o município. Então o que tem que se pensar? Eu acho que o Brasil vai começar a mudar quando acontecer um pacto federativo na verdade e na prática. Ou seja, não adianta o governo federal implantar programas para que os municípios coloquem em prática aqui no dia a dia, mas depois não mandar recurso. E não adianta os prefeitos aderirem aos programas se depois eles não têm condições de tocar esses programas. Os prefeitos sabem que esses programas vêm um determinado valor e o resto é o município que tem que pôr. E esse valor que vem do governo do estado, do governo federal, sempre chega atrasado 3-4 meses, e quem tem que manter é o governo municipal. Por isso que o prefeito, a administração municipal, tem que estar atento para estas coisas, para esses fatos. Não adianta você aceitar um programa porque ele é bom, se depois você não vai ter condições de manter os funcionários que têm que trabalhar neste programa. Então isso a gente viu muito bem lá. Só para lembrar também, vereador Tabaldi, nós, na segunda-feira, nós estivemos no gabinete do Edgar Preto, né? E também no gabinete do deputado Socella. E na segunda-feira à tarde, às 14h, ia ter uma audiência sobre as ligações asfálticas dos municípios. Nós iríamos participar, eu e o vereador Tabaldi, mas em função do horário do nosso voo, né, nós não participamos. Mas nós conversamos lá com o chefe do gabinete do deputado Socella, o Arthur, conversamos eu e o Tabaldi, inclusive nós olhamos no mapa lá, né, a quilometragem, né, que é 8.800 metros, se não me falha a memória. Então, às 14h ia ter uma audiência. Então, são 70 e poucos municípios que restam. Então, acho que nós temos uma grande chance aí, né, num futuro próximo aí de 4, 5 anos, nós termos o nosso assalto aí. Eu tenho esperança. O vereador Cláudio usou essa tribuna e colocou a respeito de uma preocupação sua com uma reclamação do comércio local do nosso município. Eu acho que é justo, nós nos preocuparmos com o nosso comércio local, mas nós estamos enfrentando uma crise mundial, uma crise no Brasil todo, uma crise aqui no nosso município, uma crise financeira. E, no meu ponto de vista, entendo que é preferível o Poder Executivo fechar a prefeitura na sexta-feira do que ter turno único, todas as tardes a prefeitura fechada. Eu entendo desta forma. Eu acho que é preferível um dia da semana, na sexta-feira, a prefeitura e a Câmara estar fechada, do que todas as tardes. Aí sim, o município vai estar esvaziado durante a tarde aí de atendimento no poder público e no poder legislativo. Então, como o pessoal está sabendo que é um dia só, fica até mais fácil para o pessoal se programar. Houve uma discussão e uma colocação de alguns vereadores aqui a respeito do impacto financeiro do plano de carreira dos funcionários públicos. Projeto este que está dando entrada nesta casa, nesta noite, nesta sessão. Talvez os nobres colegas vereadores deveriam ter tido esta preocupação no passado ou alguns anos atrás, quando votaram favoráveis a vários e vários projetos de criação de cargo. Se a folha, se o impacto financeiro está em 53%, passando de 53%, quem é que é o culpado? O executivo, que mandou o projeto para cá, e o legislativo, que autorizou o executivo a criar esses cargos e a contratar essas pessoas. Então, nós temos que olhar a nossa responsabilidade enquanto vereador. Eu votei contrário várias e várias vezes à criação de cargos. Algumas vezes eu votei favorável porque entendia que havia a necessidade da criação desses cargos. Mas na grande maioria eu votei contrário. Então a gente tem que analisar essas coisas. A gente tem que pensar antes de votar os projetos. Se é necessário, se não é. O ano passado, aliás, esse ano, se não me falha a memória, nós aprovamos um projeto autorizando o executivo a criar a 7ª ou 8ª série, se não me falha a memória, e aí vai ter uma contratação de 3 ou 4 professores, eu votei favorável também. Mas se nós tivéssemos analisado profundamente esse projeto, se nós tivéssemos convidado o Ronaldo para vir aqui dar explicação para nós, quanto de FPM, aliás, quanto que viria cada aluno, porque talvez são 10, 12 alunos ou 15, quanto de recurso que viria para o município e quanto se gastaria com esses professores que foram contratados, talvez nós não tivéssemos aprovado aquele projeto. Está aí o plano de carreira. E isso não seria assunto para hoje, porque ele simplesmente está dando entrada nesta sessão, e se eu quisesse discutir a respeito deste projeto, eu teria que ter feito no pequeno expediente, porque é ali que eu deveria falar nas matérias que estão dando entrada nesta casa, neste dia. Mas eu apenas vou falar porque eu quero sugerir, presidente, senhora presidente, que a gente analise bem esse projeto, que a gente convoque o Poder Executivo, que a gente convide o Poder Executivo, convoque talvez o Ronaldo para vir aqui para nos ajudar. Talvez nós temos o Dr. César e o Dr. Paulo que também vão nos auxiliar nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que tomar uma decisão em conjunto, A gente tem que ver com os funcionários também, talvez trazer o sindicato ou trazer todos os funcionários. E talvez ali o Ronaldo explique detalhadamente o que, que vai acontecer com o salário de cada funcionário. Porque nós temos que clarear essa situação toda para os funcionários. Porque alguns entendem, outros ficam falando sem sequer saber o que estão falando e sem sequer saber o que diz o projeto, mas é um diz que um fala e vai levando a conversa para o outro e aquela conversa não é verdade, e daí fica os vereadores contra os funcionários falando de nós, os funcionários falando do executivo. Eu acho que tem que acabar com essas questões aí e nós temos que começar a analisar esses projetos em conjunto, porque é um projeto importante, diz respeito aos funcionários do nosso município. Pessoas que se dedicam, que trabalham no nosso município, então eles merecem um devido valor e um devido tempo para nós analisarmos esse projeto com clareza. Por isso que eu falei desse projeto nas explicações pessoais, somente para pedir para a presidente que faça isso. Eu acho que nós temos que dialogar com o Poder Executivo e com os funcionários. Nós temos que ouvir, nós temos que falar, nós temos que tirar as nossas dúvidas também a respeito desse projeto. E o que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigado pela presença de todos aí.
Com a palavra, vereador Cláudio Miro.
Como já cumprimentei a todos, eu só gostaria de comentar a respeito de algumas estradas do nosso município que eu esteve visitando nesse final de semana. Inclusive, um trecho de estrada feito aqui na linha Martinelli, na propriedade do Alceu Dalpupo. A princípio, pelo que eu passei por aí, o serviço ficou bom. É isso que nós precisamos, cada vez melhorar os serviços, que não precisa no outro dia estar voltando lá, fazê-lo de novo, né? E passando por aí, parei a comunidade Linha Martinelli, e aí eles me colocaram para reforçar o convite que no domingo, no dia 22, haverá a Romaria em honra a Nossa Senhora do Caravaggio. Estendeu o convite a todos os vereadores e também os funcionários desta casa. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Antônio. Vereador Alvesir.
Bem, como cumprimentei a todos, quero incluir aqui, como o nosso colega vereador Lucimar falou, que nós fomos lá convidados para participar dessa audiência aí para os municípios sem asfalto, para ser feito para onde iriam começar. Segundo ele, falou que ia ser feito por região, conforme a necessidade. Muito bem colocou também que trecho menor seria mais facilidade para ser feito no momento. Eu queria colocar aqui também que há uns 15 dias atrás, o deputado Marcão nos ligou dizendo que estaria destinando um recurso para o município de Nhové de R$250 mil, onde foi conversado então com o Paulo, vendo se tinha necessidade desse recurso, porque esse vem exclusivo para rede de água, se o nosso município tinha necessidade. Eu tentei até ver com para ser mudado esse, em outro setor mais necessário, e não conseguia. Diz que era exclusivo parede de água, e o Paulo disse que essa necessidade tinha, então foi empenhado, enfim, para o município ter essa melhoria em rede de água, troca de bomba, parece que vai ser colocado mais bomba em outros poços perfurados, até para perfuração de poço também, se for o caso. Alguns até disseram que não era necessário, que onde nós temos na comunidade ali, Martinelli e Trombeta, tem uma rede enterrada, hoje está desativada, onde foi feita nova rede, com recursos que veio, Minha Marasquim também. Então acho assim um absurdo dizer tem uma rede e ser feito outra. É por isso que às vezes até muito dinheiro, como eu já comentei aqui muitas vezes, que num congresso em Porto Alegre diz que 30% do recurso que sai do governo federal é mal aplicado, gasto sem necessidade. A gente comentou aqui, e realmente, olha, é muito dinheiro, eu já digo, que é colocado e não tem muito que necessidade, como nesses casos. A rede de água é feita e uma nova rede, e fica aquela sem utilidade nenhuma. Mas enfim, diz que tinha necessidade de ser recuperada a rede da linha Bonita, aqui na cidade, ali no Frigeire, teria um poço, ia ser colocada uma bomba e uma rede para atender a linha Trombeta, e a Martinelli ficaria com aquela outra poço lá de cima. Então foi encaminhado e isso vai vir. Falando em despesa e recursos e tal, que essa folha sobe lá para 53%, 54%, eu até comentei aqui quando se contratou lá no início um pessoal ali que envolvia R$200 mil por ano e depois veio mais contratação, eu até falei, ó, não é só culpa do prefeito não, porque o projeto vem de lá sim, mas passa por aqui para ser aprovado. Então, no momento que é aprovado, vamos assumir a culpa junto. Tudo bem que nós votamos contra. Mas, enfim, uns votaram a favor e isso aconteceu. Eu também quero deixar aqui meu convite para o pessoal que estão aí, familiares, enfim, o município todo, da festa da linha Martinelli no próximo domingo, né? Vamos se fazer presente lá, Aru Maria, Nossa Senhora do Caravaggio. Então, gostaria de ver todos nós lá junto na festa essa, que é tradicional todos os anos. Quero deixar aqui. Boa noite a todos.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, funcionários e assistentes. Vou aproveitar esse espaço para fazer um pequeno relato sobre a campanha do agasalho desse ano, que teve por início no dia 2/5, na linha Bela Vista, beneficiando as famílias da linha Bela Vista, Santa Maria, Política, Poeira Grande. No dia 3/5, na linha Lusato, Felipe e Boa Vida. No dia 4/5, na cidade. Depois foi aberta a semana para todos que quisessem passar junto da assistência para retirar mais donativos. Quero agradecer a todos que fizeram as doações, em especial ao Sargento Ricardo, que disponibilizou roupas e calçados pelo segundo ano consecutivo, que ele nos ajuda. Quero parabenizar a equipe da assistência social pelo empenho, lembrando que foram beneficiadas 328 pessoas. Cada uma escolhia as roupas de sua necessidade. Quero pedir à comunidade engenhovelhense que continue fazendo doações junto à assistência, pois no mês de julho será aberta mais uma etapa da campanha. Esperamos a colaboração de quem puder nos ajudar, principalmente com cobertores. Quero também aproveitar para fazer um chamamento que no dia 23/5 será sendo realizado no posto de saúde o dia D, que é de prevenção ao diagnóstico precoce de câncer de boca. Durante todo o dia 23, segunda-feira, serão realizados os exames. É só chegar e procurar a equipe odontológica. Contamos com a participação de todos. Sendo estas as matérias da sessão, agradeço a presença dos colegas e assistentes e dou por encerrada a presente sessão.